A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2020. A gente dá início à nossa programação aqui pelo Notícias Agrícolas com informações diretas que vêm, ou melhor, que vêm direto do campo, direto do produtor, porque é dessa forma que a gente consegue trazer a realidade para mais perto de você. Então, a gente tem falado ao longo desses. De todo esse ano, desde que se iniciou a escalada do dólar, sobre custos de produção para a próxima safra. A gente sabe que as vendas antecipadas e as compras de insumos, elas estão muito adiantadas em relação a anos anteriores. Mas o que a gente precisa entender é exatamente que pontos do custo de produção têm sido mais vantajosos nesse momento, que compras de insumos têm sido mais vantajosas, como isso tem sido cruzado com as vendas antecipadas, que, como eu disse, são índices recordes jamais vistos para a soja, principalmente por conta da vantagem cambial trazida, então, pela alta forte do dólar frente ao real. Para a gente entender melhor sobre isso, para a gente entender como isso funciona efetivamente para um produtor, a gente convidou para conversar conosco o Guilherme Lambi. Ele é produtor rural de Maracaí, São Paulo Oeste, aqui do estado de São Paulo. E o Guilherme, ele tem a gestão de altíssimo padrão na sua propriedade, ele tem os seus custos e todo o seu planejamento muito detalhado, e ele vai dividir isso conosco, portanto, aqui no Notícias Agrícolas nessa terça-feira. Ele já nos faz companhia. Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas.
É um prazer estar podendo participar. Um bom dia para você e para todos os espectadores. E eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando a informação aí.
Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Guilherme, a gente conversava bastante na última semana, desde que a gente vem falando sobre custos de produção aqui no Notícias, e você dividiu algumas informações com a gente, porque se a gente detalhar esses custos, se a gente for olhar item por item, a gente vai ver que nem todos os insumos estão sendo vantajosos ou estão apresentando relações de troca melhores do que as do ano passado, né, Guilherme?
Sim, como nós comentamos, no final da conta, possivelmente a gente vai ter uma safra, um custo efetivo total maior que do ano passado. E mesmo em relação de troca em soja, o custo vai ser, mesmo com o valor da saca de soja bem mais alto esse ano em relação ao ano passado, o custo para o produtor ele pode ficar um pouco mais alto ainda, devido a que alguns componentes de custo subiram muito, algumas coisas estão menores, mas essa proporção não é uma proporção uniforme, né? Não caiu não, não cai não, 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 não tá com uma não compensa a outra. A gente não tem essa compensação efetiva de um item para o outro, principalmente a questão de fertilizante. A gente tem o fosfatado com uma alta muito grande esse ano. A semente teve uma alta muito grande, que inclusive a relação de troca ficou pior da semente do fosfato em relação ao ano passado. E o potássio com uma relação de troca bem melhor esse ano, mas não compensando as outras duas. Em função e o quanto o potássio representa na necessidade da soja, né? O potássio é um item que ele representa muito no peso da composição desse custo para a produção de soja, porque é uma quantidade grande dele que vai para fornecer um nutriente para a planta.
Tá. Guilherme, vamos falar então item por item. Inclusive, a gente vinha conversando aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar, e a gente falava, vamos começar pelos fosfatados, então, que tiveram aí uma das variações em relação ao ano passado, mais intensas, mais expressivas, mais altas. Você nos passou um valor de aproximadamente, em maio do ano passado, de R$ 1.020 a tonelada, e em maio deste ano, 1.560. Até mesmo em fevereiro, quando também se tinha um dólar bastante alto e um preço da soja também já começando a subir expressivamente, nesse meio tempo, em fevereiro, nós tínhamos R$ 1.350. Se a gente olhar a variação anual, a gente tem uma alta de mais de 34%, não é isso?
Exatamente. É uma alta, a alta em valor absoluto da tonelada é muito elevada, e a gente tem aí uma relação de troca também que piorou bastante. Eu preciso praticamente de 4 sacos a mais de soja em relação ao ano passado para pegar uma tonelada do super simples, no caso fosfatado citado em questão aí.
Tá. Olhando um pouquinho mais adiante, a gente tem a relação de troca para esse produto. Em maio de 2019, eram 13,6 sacas de soja. Já em maio deste ano, 17,2. Quer dizer, um aumento aí também considerável se a gente
Sim,
olhar para a relação de troca.
praticamente 4 sacas a mais aí para pegar uma tonelada do produto, como eu citei, né? Esse produtor tá, esse mesmo com a soja valendo bem mais agora em relação ao ano passado, eu preciso de mais soja para comprar a mesma tonelada. Aí que entra a questão que eu falei. Isso vai representar no bolso do produtor um desembolso maior em produto, né? Da colheita final dele.
Tá. Olhando pro potássio
Tá,
agora, né?
certo.
Certo? A gente tinha em maio de 19, R$ 1.760 por tonelada e maio 20, R$ 1.940. Fevereiro, quando tínhamos também uma condição ali bastante favorável, a gente tinha 1.620. Quer dizer, de maio 19 para fevereiro de 2020, o produtor brasileiro teve um momento ali oportuno para fazer essas compras, certo?
Sim, foi aí inclusive o potássio, que o fósforo, se vocês já entrevistaram muitos agrônomos aí, pessoas muito capacitadas, e eles já explicaram, as terras no Brasil, em geral, a maior parte das terras agrícolas já estruturadas há muito tempo, elas têm altos níveis de fósforo. Então, é possível o produtor, através do planejamento, ele conseguir limitar a dose em um momento de crise que não vai afetar a produção, diminuir com a quantidade comprada ou postergar uma aplicação, para isso dar uma margem para ele trabalhar. Então, até em relação ao potássio, eu fechei toda a minha compra de potássio em fevereiro nessa condição, porque estava bem favorável, isso ficou bem notório na época. Então, eu já acabei fechando em função dessa baixa aí, que a gente estava com preço em relação ao ano anterior de menos, praticamente 8% a menos. E a relação de troca realmente com 4 sacos a menos praticamente aí por tonelada na troca naquela vez. Então, e o potássio nesse caso, eu já fechei e travei a soja nesse preço que eu mostrei para você, que eu passei para você aí.
É, se a gente olhar os dois momentos que você faz a comparação, nos dois momentos a relação de troca é melhor, né? Porque em maio de 2019 eram 23,4 sacas, em fevereiro deste ano já caía para 19,5, e mesmo com um pequeno aumento que tivemos em maio para 21,4, ainda assim são 2 sacas a menos do que na safra anterior.
O potássio, no caso, ele está apresentando aí, mesmo agora que depois do barulho da crise, né, de toda essa conturbação aí, ele voltou a subir, mas ele ainda tá mais favorável que no anterior. Mas quem aproveitou um momento ali, pré-crise, início da crise, conseguiu, no caso do potássio, conseguiu um bom negócio, uma boa negociação aí. É o caso que vai ser um item que representa muito na composição final do custo ali, né? Dos itens de fertilizantes, os custos de insumos, né? Semente, defensivos e fertilizantes. Ele vai representar bastante, no peso, ele tem bastante peso na composição desse custo. É o que vai ajudar o produtor que fez uma boa negociação a reduzir o custo desse ano, a ter um custo efetivo menor ou compensar as altas dos outros itens, né? Porque a gente vai ter alguns itens com muita alta também aí, bem maior que o potássio, né?
Que é o caso da semente. Se a gente olhar para os preços da semente, a gente tem uma alta muito expressiva, né,
Sim,
Guilherme?
a semente encareceu demais. A semente, ela é precificada no mercado interno, e aí a gente tem um fator aí principal dela, que foi a questão da seca no sul, né, da estiagem, que afetou muitos campos de semente. Já noticiaram as quebras de safra lá, e isso reduziu muito a oferta de semente, que causou essa alta também, né? Um dos grandes motivos da alta da semente foi a seca no Rio Grande do Sul. E junto com o fosfato aí, também é um item que vai pesar muito no custo esse ano. Então, o produtor teria que aproveitar bem o momento do potássio para tentar dar uma compensada no potássio, compensar a alta desses dois itens, né?
Até porque a gente, nessa nossa conversa que nós tivemos antes, você me dizia que a gente tem, em linhas gerais, 15% dos custos, sendo colocados na semente e 31% nos fertilizantes. Quer dizer, isso já dá 46% e são dois itens que subiram consideravelmente.
Esse foi o meu essa foi a minha composição do ano passado, né? O restante ali, o restante foi corretivo. O ano passado eu tive necessidade de calcário e gesso, né? Corretivos de solo. Entrou corretivo no custo, com 14% em média, e o resto foi defensivos, né? Aí esse ano eu fiz uma. Eu tenho uma prévia aqui já, e eu não, como não necessito de corretivo, vai dar uma composição diferenciada em função da eliminação do corretivo. Mas esse ano o fertilizante está pesando em torno de 40%. E a semente que eu já fechei também está pesando em torno de 14%. Então eu vou ter em torno aí de 55% do meu custo desse ano entre semente e fertilizante, que seriam as sementes, a fonte de fosfato e o potássio, né? O
Tá.
restante aí seriam defensivos e o biológico, algum foliar, adjuvante, seriam o restante da composição do custo.
E isso varia de safra para safra, né, Guilherme? A gente sabe
Sim,
que a depender das condições climáticas, a depender da condição do seu solo, isso vai variar de temporada para temporada, né?
Essa composição em porcentagem é uma referência para o produtor entender o que que tá pesando em cada item, mas ela vai
Sim.
variar muito de acordo com de ano para ano, né? Cada ano é singular, né? A cada 2 anos você tem a necessidade de pôr o corretivo aqui, o calcário nesse sistema de produção intensivo. A cada 2 anos ele pede calcário, a análise do solo pede calcário. Então, aí, no meu caso aqui, eu optei em trabalhar com custo efetivo total, não ficar diluindo simulações aí, para ver o fluxo de caixa real. Então, eu carrego, aí eu distorço um pouco nesse meu caso aí, em função que tem ano que precisa, e aí eu aponto ele já direto no ano todo o custo. Eu não diluo o custo para 2 anos do calcário, eu ponho no custo de um desembolso, né? No ano de desembolso ele já entra na planilha como se fosse. Mas é uma aplicação que em teoria, na padrão contábil, teria que ser diluído aí em 2, 3 safras, conforme o prazo dele, né?
Tá. Guilherme, você ainda me pontuou algumas condições para o diesel. E a gente tem uma variação também de queda anual de 24%. Isso também vai ajudar a otimizar os seus custos?
Então, melhora, ajuda, a gente tem uma margem melhor no diesel, mas o diesel representa muito pouco do custo total do efetivo, né? Ele tem um peso pequeno ali. O diesel ele vai ser uma. O diesel hoje me custa aqui em torno de R$ 112 por hectare. O ano passado, esse ano vai dar 89 por hectare. Então, seriam aí, se você pensar num custo aí de R$ 1.600 de insumo. Fertilizante, semente e defensivo, mais 112 de diesel. Ele tem uma porcentagem mínima desse custo, né? Então o peso dele ali no final ele é pequeno. Ajuda, mas não. Provavelmente ele ameniza, mas pode ser que eu tenha. Eu acho que eu teria um custo mais alto esse ano que o ano passado. O custo total de o custo operacional total seja mais alto esse ano que o ano passado. Que é algo que até que foi em relação à conversa passada que eu comentei. Não é, não, não, o, certas posições aí não refletem a realidade que para o produtor no final esse ano ele provavelmente em geral vai ter um custo maior em função disso que a gente está explicando agora, né?
Tá. Guilherme, como que isso impactou na sua estratégia de comercialização? Como é que você olhou para essa questão do dólar para fazer aí o seu planejamento e o seu escalonamento de vendas? Como é que você está trabalhando com a comercialização? Tanto da safra 2020-21 de soja, quanto com a sua safrinha que está aí no campo?
Então, esse ano, aqui, aqui até é um ponto interessante que você está levantando aí. Os produtores do centro-oeste, da região norte ali, eles trabalham com a compra em dólar. Eles vão, eles estão, eu tenho amigos lá, eles estão relatando a situação deles bem complexa em função de trabalhar direto com dolarizado, né? Não trabalhar em reais. Eu já trabalho só em reais. O dólar é só uma referência para a gente aqui para operar. Então, esse produtor do Centro-Oeste vai ter mais problema com insumo ainda, porque ele está comprando em dólar e ele tem que fazer a conversão cambial, né? Fazer a negociação cambial aí trocar o câmbio dele, e nisso aí ele está perdendo dinheiro. Agora, voltando aqui para a gente, o que que é a minha estratégia? Eu tenho, eu não, em relação aí, eu tenho mantido a análise, a estratégia de sempre. Não, eu não tive uma alteração drástica. O que aconteceu esse ano é que, analisando o meu sistema aqui, o histórico de informação, eu sempre tenho vendido, assim, deu um momento oportuno, tem uma negociação, o mercado está muito favorável e em alto em relação ao meu histórico de média de preço, eu tenho vendido a soja, eu tenho feito contrato futuro. O que aconteceu esse ano, que foi ele em, os contratos que eu fui fazendo ano passado parcelados, eu vou vendendo, eu sempre vou fazendo parcialmente contratos aí na alta, né, vendendo sempre no viés de alta, aí, enquanto está na curva de alta. Esse ano eu acabei, como teve muito preço favorável em reais aqui para mim, eu acabei liquidando 87% da safra de soja do ano que vem. Já tá negociada, tá travada, mesmo tendo pego pouca mesmo não tendo fixado ainda, comprado todos os insumos. Eu acabei.
87% da sua safra já está liquidada.
Provavelmente eu ainda chego nos 90, que eu estou com uma opção em aberto aí num preço muito favorável. Se sair a opção, eu vou pôr mais 3%, mais 3 pontos percentuais em cima aí e liquidar a safra. Praticamente está fechada aí a minha safra. E o milho safrinha aí também, eu tive umas condições bem favoráveis. O meu milho safrinha, ele está com um custo bem favorável aí. Eu estou com 55% da safrinha de milho agora, que vai ser colhida em julho, agosto. Eu estou com ela 55% já fechado, travado também.
Isso porque você também teve bons momentos de preços e custos de produção aí dentro do esperado, dentro da saúde do seu caixa também.
Sim, sim, os custos do milho safrinha estão bem favoráveis aqui em função da gestão. Esse ano a gente teve começou a colher fruto do trabalho de gestão intensiva aqui. E o preço bem favorável, a gente tinha margem para liquidar, apontou uma margem de lucro boa, eu liquidei. Não fiquei, não, a gente, parar de ficar esperando sempre um pouquinho a mais, né? Atingiu uma meta lá, fechar o contrato. Cumpriu, atingiu a meta de lucro lá, a margem esperada, liquidar, fazer contrato.
Tá. Você está no oeste de São Paulo, né? Uma região, como você falou, que tem algumas adversidades climáticas. Como é que você maneja isso, Guilherme? Você já tem um elevado percentual de safra comercializado, 87% da soja. Isso também, as previsões climáticas, estudos climáticos, também te apoiam na hora de fazer a decisão de vender um percentual tão elevado da sua safra?
Sim, eu para mim definir o quanto eu vendo, eu tenho usado diversas fontes de informação, a financeira, agronômica, meteorológica, inclusive o CropView. Eu faço uso do CropView, até para tomada de decisão. É uma ferramenta que a Cristina aí sempre está presente aí com vocês aí.
Sim.
E ele é uma ferramenta que dá um bom embasamento aí para mim, para tomar essa decisão. Vende, o quanto eu posso vender, o que eu teria de margem para vender, até mesmo pelo risco de eu comercializar demais e ter uma quebra de safra, e na frente o preço está muito mais alto e eu não conseguir compensar essa perda, né? Então é uma fonte de informação para determinar o quanto eu posso comercializar. E eu analisando isso aí, eu me senti confortável. E também, lógico, eu trabalhando sempre na média dos últimos 5 anos, né, que envolvem altos e baixos de produtividade aí. Nessa média, dificilmente tem dado errado para mim aí, não tenho criado um risco aí que possa me descapitalizar lá na frente. Nos últimos 5 anos, não tive um erro em relação a isso ainda. Todo ano tem dado certo.
Com certeza. Guilherme, olhando para o momento atual, a gente vê uma incerteza muito grande sobre crédito, as recuperações judiciais aumentando. Muito se fala sobre essas questões, né? E ao mesmo tempo, antes também de entrar no ar, a gente conversava sobre esse alto padrão que tem a gestão da sua produtividade. Como que você também consegue manejar essas incertezas políticas, financeiras e econômicas que traz um momento como esse, um momento de crise, um momento de incerteza, com essa sua gestão de alto padrão que é tão detalhada, que é tão eficiente?
A própria gestão permite eu ter transparência. Falando em crédito aqui, eu não tenho tido problema com a disponibilidade de crédito, porque o gerente me conhece. O gerente, ele normalmente ele visita a fazenda, ele está de portas abertas para ele aqui. Ele tem acesso aos meus balanços. Eu tenho os balanços semestrais financeiros aí, um balanço padrão contábil internacional aí. E eu passo isso tudo para o banco. Mesmo os dados meteorológicos, dados de estação meteorológica, eu passo para o pessoal da parte agronômica do banco, que fazem os projetos. Eles têm acesso à minha estação meteorológica. Isso aí já dá uma segurança para eles de trabalhar, é enorme, né, de liberar um crédito para mim. Então, eu não tenho, em função da própria gestão, como já foi comentado por outros colegas aí também, que são da área, o Eduardo Lima Porto, o amigo, né? Eu não falo nem colega, o Eduardo é um grande amigo. Ele sempre falou isso aí, o que vai diferenciar o produtor aí, né, nessas situações é o nível de gestão que ele tem na propriedade para ele poder apresentar a realidade dele para o gerente, para o banco, né, para o sistema financeiro, para o banco entender que ele é um produtor de risco baixo, né? E mesmo no caso, que já foi comentado anteriormente, a questão de seguro agrícola. É o que falta no Brasil, aumentar essa média, que a maioria dos produtores tenham isso para poder melhorar o custo desse prêmio, né? Diminuir o custo do prêmio seria diminuir a incerteza para a seguradora, né? Para as empresas de seguro, resseguro, aí seria elas precisam de informações para poder planejar o seguro agrícola, né? E é uma coisa que falta muito para a gente. São poucos que fazem, que têm esse tipo de geração de dado e convertendo em informação, né?
Guilherme, o João Toneto, ele é de Ijuí, no Rio Grande do Sul, ele te manda uma pergunta. Guilherme, você usa algum software de gestão financeira?
Olha, ô João, eu testei vários softwares e eu vou contar. O meu é tudo base Excel. São planilhas que eu mesmo fiz personalizadas ao longo de anos aí, desde que eu assumi a fazenda aqui em 2000. Eu vim desenvolvendo minhas planilhas e eu nunca achei um software ainda, com exceção de um que era muito caro para o meu, para minha situação, para meu módulo. Com exceção desse software que eu testei vários softwares que ofereceram para teste gratuito. Com exceção de um deles, todos não me atendiam melhor que minhas planilhas. Então, eu mantenho minhas planilhas, de diversas planilhas de Excel aí formuladas, formatadas, que fazem todo o serviço aí. Então, eu estou com tudo no Excel, que é fica uma dica aí para o pessoal. Não é necessário, para a gestão, não necessita de você investir em um software caro, em um sistema caro. Você consegue hoje com Excel aí fazer quase tudo aí, praticamente não deixa a desejar em nada para o software. Apesar de, se for possível, aí tem diversos softwares bons que, no caso aí, ajudariam bem a melhorar essa situação e de preço acessível. É que para mim hoje eu acostumei com o meu sistema aqui, então para a migração também seria um tema complexo no meu caso específico, né?
Maravilha. Guilherme, para a gente finalizar, eu
Certo.
queria que você nos falasse um pouco sobre as suas médias de produtividade, se você tem investido nisso, se você tem tido melhoras aí no, nos últimos anos, tanto para o milho safrinha, que você já não faz mais milho verão, né, Guilherme?
Sim.
E também para a soja.
A minha média geral de todas as áreas, são quatro propriedades, são três ambientes distintos, duas propriedades são de terra bem argilosa, e uma com terra mista, a outra terra bem arenosa. Então, nessa situação aí, eu tenho uma variabilidade grande. Mas a média geral de soja tem ficado em torno de 60 sacos por hectare. Uma das propriedades tinha um grande problema com nematóide, e essa média geral, já incluindo essa área, ela depreciava, ela derrubava bem a média. E no milho safrinha, em torno de 100 sacas por hectare. Também o nematóide, no caso, afetava. Se eu excluísse essa propriedade, essa área de nematóide das áreas, minha média subiria bem mais ainda, teria um acréscimo substancial. Mas isso aí, o manejo agora está resolvendo. Esse ano eu já tive um resultado bem positivo com os anos de trabalho em cima de controle de nematóide biológico, rotação e até químico mesmo, nematóide combinando com cultivar resistente. Eu tive um bom resultado na soja. O milho está muito bom lá na área também agora para essa próxima safra. Eu creio que já essa distorção que eu tinha por causa do nematóide vai sumir agora. E eu já vou começar a ter um padrão, com certeza eu levo essa média aí para 120 por hectare no milho, na safrinha, e 65 para na soja, eu volto ao que eu tinha alguns anos atrás, que eu cheguei até 70 sacos de média por hectare já alguns anos atrás aqui na soja, em todas as áreas, antes do nematóide se apresentar na área ali.
Maravilha. Guilherme, na verdade, eu ia te fazer uma outra pergunta. A gente acabou virando ali a entrevista para um outro caminho. Desses 87% da soja que você já vendeu, todo esse percentual foi feito baseado em troca ou você já fez outros tipos de operação também para vender esse percentual?
Não, apenas contrato futuro, nada de troca.
Ah,
Eu
tá.
faço a venda futura e faço a eu, basear, eu basei, eu comprei, eu comprei, eu comprei o potássio, no caso, o cloreto. Eu pego esse valor da compra de potássio, divido ali pelo tanto de soja que eu tenho que vender e faço a venda quando eu tenho um preço favorável já próximo ao dia que eu fiz a negociação. No caso da soja, esse ano, quando eu fiz o eu tive um preço favorável da soja, eu vendi ela a R$ 85 a saca, o contrato futuro, e depois de uns 4, 5 dias apareceu a proposta do cloreto de potássio, eu travei ele, né, para garantir o valor, garantir a receita para o ano que vem para cobrir esse cloreto. Só que no caso eu vou receber em dinheiro, né? Não é a troca, não é barter, não.
Entendi. Você foca mais então em venda futura.
Sim, venda futura e casando com os custos, né? Despesas aí. Inclusive, eu costumo travar, inclusive, parcelas de máquinas, outras despesas que eu tenho, eu já vou travando conforme vai dando preço favorável de soja. O barter aqui, ele não tem sido muito favorável devido aos custos, aqueles custos ocultos. Fica bem desfavorável no final, o custo efetivo do barter.
Entendi.
Por isso que eu não costumo entrar nele em função disso aí.
Guilherme, a gente tem um valor, você já chegou a esse valor de quanto vai ser, portanto, o seu custo por hectare aí na sua propriedade esse ano, dessa safra 2020-21?
Olha, Carla, é o seguinte, eu fechei a semente de soja, fechei o potássio, como eu comentei com você.
Aham. Uhum.
A parte de químicos e defensivos está muito nebulosa, está uma coisa,
tá
muito bagunçado. Esse aí tá, o pessoal está equalizando o preço de estoque velho, tá difícil a negociação. Isso que eu até não faltou comentar antes, mas isso que é um ponto que pode ser uma surpresa desagradável para o produtor. Pode ser que vai vir uma alta grande aí, em função até da política das empresas aí em função da crise atual, né?
Uhum.
Então eu tenho uma estimativa já também, eu tenho minhas planilhas com projeção futura, eu tenho uma estimativa de preço aí, eu devo estar tendo um custo efetivo aí em torno de 10 a 15% mais alto em relação ao ano anterior.
Tá.
E um pouquinho, e a relação de troca ficou um pouquinho pior que o ano passado. Pouca coisa, mas eu vou gastar um pouquinho mais de saco por hectare aí, um pouquinho menos, só que vai depender da compra de defensivo. E o fosfatado, em função também de estar desfavorável, eu deixei ele para a última hora, eu vou negociar ele quando passar esse momento aí, esperar mais para frente para negociar o fosfatado, mais perto até, porque também é um elemento que eu não tenho muita necessidade no solo. Meu solo é bem suprido, eu tenho margem para postergar, para diminuir dose ou para jogar em cima da hora. Mesmo que falte, ele não vai me fazer falta para uma safra aí.
Tá certo. Guilherme, te agradeço muito pela companhia nessa manhã de terça-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. Com certeza você conseguiu esclarecer a dúvida de muitos produtores, né, que estavam ali recebendo as informações, que é claro, né, é o papel dos analistas, dos consultores, dos corretores mostrarem as oportunidades, mas a gente consegue dessa forma trazer isso para a realidade mais próxima do produtor e certamente você contribuiu muito para isso. Te agradeço muito e te espero mais vezes aqui no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço a oportunidade de participar e de compartilhar aí um pouco de informação e junto com todos aí que têm compartilhado e ajudado a fazer o agro andar no Brasil, né?
Isso mesmo, a gente não pode parar, né, Guilherme? Muito obrigada mais uma vez. É verdade.
Muito obrigado.
Obrigada, um abraço, Guilherme.
Abraço, Carla. Obrigadão, hein?
Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Conosco, portanto, Guilherme Lambe, produtor rural de Maracaí, no oeste do estado de São Paulo. Guilherme trazendo aí um detalhamento dos seus custos de produção, fazendo essas relações de troca aqui com a gente em tempo real, para a gente entender o que vale a pena, o que não vale, o que agora te traz oportunidade, o que te traz uma melhora em relação ao ano passado. Mas, em linhas gerais, segundo o Guilherme, para ele, os custos de produção devem ficar entre 10% e 15% mais elevados do que na safra anterior. Isso, olhando detalhadamente, item por item, o diesel, por exemplo, tem uma variação para baixo de cerca de 24% na comparação anual. Já as sementes têm uma variação anual muito maior, deixa eu até pegar aqui o número, cerca de 21% subiram as sementes em relação ao ano passado. Então, olhando item por item, na conta do Guilherme, produtor lá de Maracaí, em São Paulo, a gente deve ter um aumento de 10% a 15%. Ainda assim, com o bom momento dos preços da soja, o Guilherme já negociou 87% da sua safra 21 de soja e 55% do milho safrinha dele, que está no chão se desenvolvendo. E é isso que a gente vai observar agora, com condições de clima, movimentação do mercado, enfim. Guilherme, se você está chegando agora nessa entrevista, recupere depois esse conteúdo do Guilherme Lambe, que é de altíssima qualidade. O Guilherme trazendo muitos detalhes para você entender, então, como vão ficar os seus custos de produção também. E o grande diferencial, como ele bem falou, gestão e otimização dos custos. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação ao vivo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até a próxima.